So, welcome.
Fala, Manau Ismael. Quero dar as boas-vindas, então, novamente. Este é o ponto número 3 da nossa agenda, procedimentos posteriores, a introdução de novos GTLDs. Esta é a primeira parte da área de trabalho número 5, hoje é sábado 10 de março, e esta sessão está agendada às 15h15, hora local. Por favor, lembrem pronunciar os seus nomes, sua organização ou país ao qual pertencem quando assumem a palavra para a transcrição da sessão. Tom, por favor, peço que faça uma atualização quanto ao documento informativo. Fala, Tom Dale. Obrigado, Manau. Compartilhamos há algumas semanas um material informativo que se concentra em duas questões, nas quais o GAC tem uma perspectiva especial e tomou algumas decisões em Abu Dhabi. Em primeiro lugar, há questões referidas ao procedimento e à participação do GAC na área de trabalho número 5. O GAC acordou há um ou dois meses uma resposta final, propôs uma resposta aos presidentes dos PDP de grupos de trabalhos correspondentes que se encarregam de todas as questões de política, de novos GTLDs, inclusive dos nomes geográficos. Essa resposta está incluída no documento informativo que compartilhamos com os senhores. E esses pontos também foram passados aos PDP para que constem nos registros correspondentes e também para informação. Então, vamos continuar analisando os termos e as condições da participação do GAC. Mas não se espera qualquer outro debate adicional, porque isso foi o que acordamos dentro do GAC quanto ao processo de trabalho para esta área de trabalho e o que se refere aos termos de referência. Também há questões importantes nesta área de trabalho que já foram tratadas nessa área de trabalho e o GAC Vale da Argentina vai mencionar em breve. Olga é co-líder do GAC para tratar este assunto, o uso de nomes geográficos a nível superior. Então, temos uma descrição breve de algumas das questões já tratadas na área de trabalho e há um documento de trabalho bastante extenso que está sendo desenvolvido ainda. E, finalmente, eu quero informar os novos membros, em especial, quanto ao seguinte assunto. A área de trabalho que se ocupa dos nomes geográficos não só tem líderes do GAC, mas também há de 15 a 16 membros do GAC que se ofereceram de forma voluntária a participar nessa área de trabalho. Esses membros do GAC demonstraram grande interesse neste tema na reunião de Johannesburg e também na reunião de Abu Dhabi. Então, aí é um número importante de membros do GAC que fazem parte deste processo. Há uma lista de correio eletrônico, também há teleconferências que realizamos entre nossas sessões presenciais e também há membros que são observadores. Então, há diferentes níveis de participação no GAC que são muito importantes. E nos debates prévios, o GAC demonstrou seu interesse nessa questão. Também, finalmente, quero mencionar, como já falamos várias vezes e como informamos através de correio eletrônico, nos últimos meses, a partir da reunião de Abu Dhabi, no website do GAC há uma sessão especial com recursos para tratar este tema das políticas do uso de nomes geográficos e esta área de trabalho 5. Esses recursos incluem, dentre outros, documentos importantes com o histórico das contribuições do GAC sobre o tema que é referido aos nomes geográficos e às políticas correspondentes ao longo do tempo. Não só os comunicados do GAC, mas também outras contribuições que convido os senhores que confiram nesse website. Esse é o panorama deste tema e agora passo a palavra a Olga. Assume a palavra Manuel Ismael. Obrigado, Cham. Obrigado, Olga, por todos os seus esforços. A senhora trabalhou de forma muito ativa e nos manteve todos atualizados de várias questões, não só da área de trabalho número 5. Então, aqui o tema principal é a participação do GAC e também ver quais são as mensagens que queremos transmitir aos nossos participantes do GAC nesta área de trabalho número 5. Olga, a senhora preparou uma apresentação para dar as últimas novidades, então passo a palavra. Assume a palavra Olga Cavalli. Muito obrigado, Manau. Obrigado, Cham, por esta informação. Obrigado por me convidar a participar. Também dou as boas-vindas àqueles que estão aqui e aos que participam de forma remota. Como todos sabemos, essa questão dos nomes geográficos e os novos GTLDs é uma questão importante para os governos. E no passado, existiram alguns conflitos, alguns dos quais continuam ainda atualmente. Algumas atualizações desse processo, por exemplo, com o Amazon. E é bom que a GNSO tenha começado esta área de trabalho 5 sobre nomes geográficos com novas rodadas de novos GTLDs. Eu vou apresentar o trabalho do grupo, vou mencionar quem integra esse grupo, vou falar sobre a participação do GAC neste grupo e das nossas tarefas em andamento. E, claro, também vou receber os seus comentários e suas contribuições e veremos como podemos avançar e continuar, então, participando neste processo que, do meu ponto de vista, é muito importante para os governos.
A área de trabalho 5 é um subgrupo dentro do grupo do PDP da GNSO para procedimentos posteriores à introdução de novos GTLDs. É um nome muito longo, mas significa que a GNSO começou um processo de desenvolvimento de políticas para essa nova rodada de novos GTLDs. Essa área de trabalho se foca especificamente em nomes geográficos. Começou em novembro de 2017. Tivemos uma reunião aqui em 2007. É por isso que eu me enganei com um ano no início. Então, a área de trabalho tem 145 membros e 82 observadores e toda a comunidade. De toda a comunidade, temos membros individuais, participantes do GAC, da AILAC, da CCNSO e também da GNSO. Depois vou passar um detalhe sobre essa participação. Eu tenho experiência em diferentes grupos de trabalho e posso dizer que esse é um grande número de participantes. Em primeiro lugar, esse grupo ficou de acordo a respeito dos termos de referência, ou seja, o que é que se espera dessa área de trabalho. Nesse documento são descritas as metas, objetivos, o escopo e os resultados a entregar e normas para participação no grupo, nessa área de trabalho. Depois de acordar os termos de referência, está se tratando a definição de um nome geográfico. O que é um nome geográfico? Para mim, essa é a definição mais importante, porque quando tivermos a definição, todo o trabalho vai girar em torno a ela. Então, temos esse primeiro passo de definir o que é um nome geográfico, para o qual são analisados alguns documentos existentes, por exemplo, o guia para o solicitante de novos GTLDs é de 2012 e outros documentos. Também existe um documento muito longo, estou preparando eu para minha apresentação de amanhã sobre nomes geográficos, porque são um pouco difíceis de digerir, então estou tentando resumi-lo. E esse é um processo em andamento. Então, se ainda não participaram e querem participar, podem consultar o documento. Ele está online. podem formular seus comentários. Alguns membros do GAC já fizeram, ofereceram seus comentários. E agora quero analisar como é composto o grupo da área de trabalho. Tem alguma pergunta? Bom, muito bem. O trabalho, a área de trabalho 5, é um grupo de trabalho intercomunitário, ou seja, está coliderado por 4, Annabel Lenz, que está aqui, cumprimentamos, Annabeth Lange, Martin Sutton, que vi que estava hoje de manhã, não sei se está na sala. Annabeth representa o CCNSO, Martin, a GNSO, meu amigo de Porto Rico, Javier Ruga, representa ILAC. Antes do Javier estava Christopher Wilkinson, que está aqui. Christopher está não como líder, mas como parte do grupo. E eu, como representante do GAC, porque alguns de vocês pensaram que essa seria uma boa ideia. Tenho que dizer que se espera que os co-líderes tenham um papel neutral nas discussões. Nós colaboramos, oferecemos ideias, recebemos comentários, trabalhamos com os documentos, mas não se espera que tenhamos uma posição, embora possamos tê-la, mas se espera que tenhamos um papel neutral. Então, tem que considerar isso. Os presidentes desse PDP da GNSO são Jeff Newman e Sheryl Langenborn. Depois vou compartilhar com vocês alguns links amanhã para que possam acessar a informação. Também posso publicá-lo na lista do GAC. Quero dizer alguma coisa sobre a como é que está integrado o grupo atualmente? Talvez não seja exata a informação, mas existem 53 membros da GNSO, 23 do GAC, 19 da CCNSO, 25 como individuais e também depois do RSSAC, Comitê Assessor de Segurança e Estabilidade. Eu nunca sei como se pronuncia em inglês. Não, desculpem. RSSAC. Esse é o comitê. Obrigada. E também uma grande quantidade de observadores. Mas há mais alguma coisa que quero compartilhar com vocês. Como é que o grupo toma as decisões? Vou consultar as notas que tenho aqui. Temos diferentes níveis de decisão, consenso pleno, quando alguém é contra alguma recomendação, depois consenso com uma pequena minoria contra, mas uma maioria a favor, depois com um consenso a grande divergência, falta de consenso, falta de apoio contundente e depois temos uma posição minoritária quando existe um pequeno grupo de pessoas em favor de uma proposta ou recomendação. Queria salientar, enfatizar que temos 23 membros do GAC como membros do grupo. Mas temos uma participação muito baixa do GAC nas teleconferências. Então, na hora da tomada de decisões, não é o mesmo. Vocês devem estar acostumados à maneira como decidimos aqui no GAC, mas esse trabalho tem mais o estilo de tomada de decisões da GNSO. Se vocês são interessados no tema e o resultado desse grupo de trabalho e têm diferentes posições ou opiniões, sugiro que participem das teleconferências. A cada 15 dias temos teleconferências de 90 minutos e vamos nos revezando com relação às horas. Geralmente às 2 horas na Argentina, porque ninguém me interrompe, posso falar tranquila. Então, posso trabalhar sem problemas. Mas vamos nos revezando entre os diferentes líderes conjuntos para facilitar a tarefa. Tem a oportunidade de participar. Podem ver a transcrição, as notas e ouvir a gravação de áudio. Então, se para vocês esse tema é importante no GAC, não é necessário esperar até o documento final. Seria bom que participássemos das teleconferências e que forneçamos comentários durante o processo. E agora vou consultar com as notas para não esquecer nada e pergunto enquanto isso se alguém tem comentário ou pergunta para fazer. Muito bem, já expliquei o tema dos líderes conjuntos. Quero mencionar também que seria de grande utilidade que alguns de nós participássemos num seminário web. Nós organizamos um seminário web, Ana Beth explicou muito amavelmente isso, e temos essa gravação. Nesse seminário web, falamos sobre a história dos nomes geográficos na ICANN. Acho que Ashley participou do seminário web e ela falou sobre as diferentes posições, que foi de grande utilidade, sobre o tema de ponto Amazon. Esse tema surgiu no final do seminário web. Alguns de nós participamos no seminário, mas por parte do GAC éramos poucos participantes e poucos os que falamos a respeito, mas temos perguntas, comentários de outros colegas da comunidade. Agradeço, Ashley, então, que me tenha acompanhado esse dia e também queria dizer que esse é um documento em processo de redação. É um documento vivo e é uma revisão do que se definiu até o momento como nome geográfico. No documento são analisadas as diferentes definições de nome geográfico e há três perguntas para cada possibilidade. E as perguntas são: é um termo geográfico válido para o novo GTLD? A segunda pergunta: quais foram os impactos positivos com base no tratamento desse termo e o guia para o solicitante de novos GTLDs? E a terceira pergunta: quais foram os impactos negativos ou oportunidades perdidas decorrentes do tratamento desse termo no guia do solicitante de novos GTLDs? Uma definição, por exemplo, é aquela dos códigos de duas letras na norma ISO 3166/1, e também outras definições de nomes geográficos contidas no guia para o solicitante de novos GTLDs. Acho que Jorge Câncio participou informativa nessa iniciativa e alguns de nós dissemos que alguns nomes não estavam incluídos na lista. Surgiram alguns conflitos devido a esses nomes, porque parte da comunidade considera eles como nomes geográficos, mas conforme o guia do solicitante, isso não ficava tão claro assim. Por isso, se vocês considerarem que isso vale a pena e que deve ser incluído no documento, de certa forma, então teriam que participar para ver qual é o resultado relacionado com esse conceito. Estou preparando uma apresentação com mais detalhe para amanhã de manhã, para falar sobre os nomes geográficos. Lembrem que acordamos não fechar o grupo de trabalho, continuar tendo esse espaço para continuar analisando os documentos que são tratados na área de trabalho 5, com mais detalhe. Hoje à noite vou finalizar a preparação dos documentos, vou compartilhá-los com vocês amanhã e vocês vão poder tê-lo na lista do GAC. É claro que recebemos perguntas ou comentários. Obrigado. Querem que eu dirija a lista de intervenções ou querem fazê-lo vocês? Eu me encarrego dos pedidos de palavra. Você é a presidente, por favor, diga o que fazer. Não escuto o milagre. Estou vendo você, mas não estou ouvindo. Fala, Peru. A senhora está encarregada da lista. Então, Benedito, e depois eu falo a Olga Cabali, Benedito, depois Milagros, Ashley. E, por enquanto, desculpe, não sei, não conheço o seu nome, o senhor que está lá, de Marrocos. Por favor, Benedito, fala Brasil. Muito obrigada, Olga, pela sua apresentação. Em realidade, o Brasil é um dos governos que expressou o seu interesse em participar nessas discussões. Entretanto, nas últimas semanas, não conseguimos participar. Por isso, agradeço esse relatório atualizado e espero, com ânsias, poder continuar participando. Tenho duas perguntas. Em realidade, uma é uma pergunta e o segundo um comentário. Com relação à definição de nomes geográficos, talvez eu esteja enganado, mas estava ouvindo e me deu a impressão de que o conceito ou a definição, nesse sentido, o grupo de trabalho está se focando mais especificamente na definição dentro do contexto da ICANN. Mencionou o guia para o solicitante, também mencionou esse resumo da história do tema dos nomes geográficos no contexto da ICANN. Acho que é pertinente fazer essa avaliação. É claro que estamos trabalhando no contexto da ICANN, mas eu estou preocupado se o grupo se concentrasse apenas no que acontece dentro do ICANN, porque talvez dessa maneira ficaria encapsulado no que acontece aqui e não consideraria o que está fora. O que acontece fora daqui. Como dissemos em outros casos, circunstâncias, nós consideramos que a ICANN não está isolada do resto do mundo. Há outros lugares como OMP e outros onde se trata esse tema. Então, a pergunta é o que acontece com esses fatos e discussões que são levadas a cabo em outras instituições. Estão considerando isso no grupo ou não? Se isso não for assim, eu peço, por favor, que façam, porque a discussão não deveria estar enquadrada apenas dentro desse sistema, senão estaríamos somente dando voltas em círculos. Estaremos demonstrando o que já temos e não consideramos o que acontece. Fora isso, deixaria de lado questões pertinentes.
É um comentário e não uma pergunta, e tem a ver com os métodos de trabalho. Claro que isso não se aplica apenas para esse grupo de trabalho, esta área de trabalho em especial, mas a todo o trabalho que está se fazendo dentro da ICANN em prol do consenso. Esse consenso, como já mencionamos, a ideia de um consenso pleno com uma objeção de uma minoria, e às vezes como se aplica, pode ser talvez levar à confusão, porque se falamos que há consenso, porque como a senhora falou, apenas há alguns governos que participam ali, talvez eles manifestaram sua oposição à luz de uma participação massiva de outras unidades constitutivas, isso pode dar a impressão de que se trata de uma posição minoritária, mas na verdade isso deveria ser avaliado de forma mais extensa, porque poderia levar a diferentes tipos de conclusões. E se me permite, acrescentaria também que há diferentes padrões de consenso que se aplicam para que os governos participem de forma valiosa, e para isso é necessário que os governos tenham um consenso pleno. Caso contrário, não há um impacto significativo, mas pelo contrário, quando a comunidade se reúne, o consenso com uma expressão minoritária é suficiente para ter uma ação significativa. Então, eu acho que eu não quero discutir aqui e não espero que todos deem a opinião, mas quero apresentar do ponto de vista dos resultados dessas discussões ali, que poderiam nos levar a ver com cuidado o que é que está considerado como um consenso dentro do grupo, porque isso tem consequências para em muitos aspectos, especialmente na redação das novas normas, para um novo guia dos solicitantes que será aplicado na nova fase de expansão dos novos GTLDs. Por esse motivo, acho que tem muita importância que este trabalho seja feito de forma exaustiva, muito abrangente, levando em conta tudo o que acontece fora do contexto da ICAN também, e que essa avaliação de o que é o consenso ou não se faça de uma forma também bem detalhada. Obrigado. Fala Olga Cavalho, obrigado Benedito. E antes de passar a palavra aos outros participantes e membros do GAC, me permitam tomar a palavra para dizer que tanto eu como outros colegas destacamos dentro da lista de correios do GAC a situação de que propunhamos de que o grupo podia ter um esquema semelhante ao utilizado pelo grupo intercomunitário que trabalha sobre a prestação de contas. Talvez podíamos ter 5 membros de SO, de AC e SO para participação nesse grupo. E Jorge também, eu anoto aqui na lista de intervenção agora. Mas essa ideia, infelizmente, não chegou ao grupo de trabalho da área de trabalho 5. Eu compartilho as mesmas preocupações que o senhor manifestou e eu acho que é por esse motivo que é importante que esses 25, mais de 20 membros do GAC que manifestaram seu interesse, com independência de qual é o seu interesse, porque podemos ter diferentes pontos de vista, ideias ou perspectivas do mesmo tema, mas é importante que todos levemos as nossas opiniões e contribuições a esse processo e que isso fique refletido no resultado do documento. Como resposta à sua primeira pergunta, eu incentivo a que o senhor revise o documento que está online. Eu posso compartilhar novamente com o GAC o ligação, porque seria bom que o senhor fizesse os seus comentários ali. Passo a palavra agora a Milagros. Assume a palavra, Peru. Eu estou totalmente de acordo com os comentários do Benedito e talvez, de fato, poderíamos considerar para a próxima reunião de Panamá a possibilidade de incluir na nossa agenda uma apresentação especial de algum representante da UMP quanto a este tema. Outro tema que queria colocar aqui é que Tom, o nosso Tom, da Secretaria Independente, fez um resumo muito bom de todas as instâncias nas que se tratou este assunto dos nomes geográficos nos diferentes comunicados. E eu acho que esse documento é muito útil agora e deveria ser incluído como uma coluna adicional no documento que o senhor enviou, que tem diferentes colunas e faz uma comparação, porque não foi levado em conta esse trabalho. E considero que se Tom já fez essa tarefa e já identificou essas referências, seria muito útil de incluir também. Obrigado. Fala Olga Cavalho. Obrigado, Milagros. Passa a palavra aos Estados Unidos. Assume a palavra Ashley dos Estados Unidos. Obrigado, Olga, especialmente pelo relatório e das atividades da área de trabalho número 5. Eu queria destacar que, como um dos representantes do GAC nesse grupo de trabalho, participamos em todas as videoconferências e nós sentimos que o grupo é muito bom e vimos o avanço que conseguiu. E agora estamos tratando alguns temas muito delicados referidos à definição do que é um nome geográfico. Fazendo um comentário quanto ao que falou o Benedito do Brasil, nós estamos de acordo, de alguma forma, de que esse esforço poderia não se concretizar isolando-nos de outras atividades. Então, com prazer, gostaríamos de receber a opinião da OMP e também essas reuniões e atividades que eles realizam. Mas também eu trabalho ali, trabalho de forma lenta porque é bastante novo. E com respeito à tomada de decisões, eu queria salientar que nós, como GAC, acordamos como iríamos trabalhar nesse grupo. Também queríamos ter alguma garantia de que essa área de trabalho trabalharia de forma mais estreita possível como grupo intercomunitário. se tomou esse compromisso, o GAC mantém então a sua função principal, que é, no final das contas, ter a oportunidade de manifestar as preocupações que pudessem ocorrer com o resultado final do processo. Então, mantemos o nosso direito nesse sentido, além da oportunidade de fazer comentários sobre o que está sendo trabalhado no grupo. Se bem, temos algumas preocupações quanto a como se tomam as decisões, para ver se se faz exatamente como nós fazemos no GAC e como definimos consenso, eu quero destacar que há vontade e predisposição nesse grupo para ter um pouco mais de flexibilidade na operação. E quanto às políticas, de como se formulam as políticas dentro da ICON, há regras a cumprir. E se bem, esta é uma oportunidade muito importante, temos que estar bem agradecidos e participar da melhor forma possível. E reconheço que, às vezes, com esta nova abordagem, não podemos resumir tudo da mesma forma e esperar que tudo funcione da mesma forma. O GAC tem uma função especial. Dentro da ICA, nós operamos com base no consenso, porque temos uma consideração especial. E o board tem a obrigação de levar em conta a nossa assessoria. Então, eu quero destacar que nós estamos muito satisfeitos com o avanço desse grupo de trabalho e esperamos os resultados avançando o processo. Fala Olga Cavalho, obrigado. E agora passo a palavra a Marrocos. Assume a palavra o representante de Marrocos, que diz. Muito obrigado. Antes de tratar um ponto muito importante para mim, eu quero saber se é possível de falar ainda hoje sobre o conteúdo das recomendações do Grupo 5 ou se temos que esperar até amanhã. Fala, Hugo Cavalli. Obrigado pela pergunta. O grupo não tem recomendações por enquanto. Há termos de referência, se o senhor acha que é útil, eu posso resumi-los para o senhor quais são esses termos de referência e depois posso descrever qual seria o documento de trabalho que estamos manejando atualmente. O grupo, sobre o grupo de trabalho 5, continua trabalhando sobre os resultados. Se temos tempo, posso ver essas partes do documento que está aberta agora e posso apresentar os conteúdos dos termos de referência, se é que o senhor considera que isso é de utilidade. E a seguir, passo a palavra a Jorge. Fala, Suíça. Obrigado, Olga. Eu sou o Jorge Câncio para os registros. Eu quero fazer alguns comentários, e o primeiro deles é que, claro, este trabalho é muito importante para o GAC, para todos os governos de forma individual, e vamos receber com beneplácito todos aqueles com interesse em ter uma função ativa, como de Olga ou de Ashley e de outros, que estão participando já com respeito a esta área de trabalho. Como já foi mencionado por Olga e também por outros, a discussão dentro desse grupo de trabalho pode ser base para a formulação de regras muito importantes para a próxima expansão no espaço dos GTLDs. E essas normas ou regras podem afetar questões que são muito delicadas para nós, como a delegação dos nomes de país dos nossos estados. No caso, o ponto Switzerland, o ponto Dat Suisse, ou como as capitais das nossas regiões, ou cidades importantes e capitais. Eu acho, então, que isso tem uma importância fundamental e que não deveríamos esperar a ter as últimas recomendações desse grupo para depois sermos surpresos por essas recomendações. Claro que um dos assuntos a levar em conta é o que é um nome geográfico. E o grupo da área de trabalho está se centrando basicamente no decidido em 2012 com respeito a essas definições, vendo se continuam sendo válidas ou não. E o que é mais importante ainda é que estão começando a discutir qual será o tratamento futuro desses nomes. Se o senhor lembra, em 2012, os nomes de país, por exemplo, com todas as variantes, ficaram diretamente excluídos do processo do GTLDS, porque se considerou na CCNCO e no GAG também, com diferentes matizes, que esses nomes não eram GTLDS, que deviam ser tratados de outra forma. Então, eu acho que há motivos subjacentes muito importantes do ponto de vista do princípio de subsidiariedade. E cada comunidade nacional deveria estabelecer a política para seus nomes de domínio de alto nível para o país e para os outros GTLDs. Nas regras de 2012, se estabeleceu outro princípio que foi o princípio de não objeção ou não contestação das autoridades nacionais correspondentes. Então, apenas podia se apresentar uma solicitação para o nome de uma cidade capital se tinha uma carta de não objeção das autoridades daquela cidade capital. Eu acho que essas regras funcionam bem, mas não estão fixadas em pedras. Essa área de trabalho está discutindo essa questão e devemos lembrar que as recomendações da GNCO de 2008, as originais, tinham uma abordagem proposta totalmente diferente. E antes dessa carta de não objeção ou contestação, propunham um procedimento de objeção exposta. Eu acho que é uma discussão na qual deve ser apresentada agora e não esperar a receber as recomendações deste grupo de trabalho número 5. A outra questão que também merece a atenção dos nossos colegas, e já vimos no ponto discutido antes, quando se trata de ponto Amazon, ali temos um termo que não foi considerado formalmente como nome geográfico no Guia do Solicitante de 2012. Ainda hoje, 6 anos depois, estamos tentando de ver o que acontece se não há um marco que estabeleça incentivos para uma solução de mútuo acordo. Há um conflito, há muita discussão. O processo é longo, difícil, com muitas consequências. Portanto, eu acho que é importante que o novo guia para solicitantes, eu não sei como vai se chamar esse documento, no novo marco de política para aproximar a expansão, devemos estabelecer os incentivos corretos de forma tal que os solicitantes e as autoridades vinculadas com nomes geográficos ou nomes que têm alguma importância geográfica cheguem a um acordo antes de que possa avançar uma determinada solicitação. Agora temos a possibilidade realmente de evitar essa situação do amanhã, semelhante a ponto Amazon ou ponto Patagônia, evitando os problemas com esse tipo de solicitações, mas só chegaremos a essas boas soluções ou boas soluções se há um bom nível de participação ativa dos governos. Caso contrário, não serão escutadas todas as vozes e não estarão representados todos os interesses nessas discussões. Eu paro por aqui e deixo uma breve pergunta às autoridades. Eu não sei se a Tom, a Nalo ou Olga. E tem a ver com as condições para a participação do GAC no grupo da área de trabalho número 5. às quais fez referência Ashley. Houve outro correio eletrônico aos líderes do grupo de trabalho sobre o PDP no mês de fevereiro. E houve alguma resposta ou um aviso de recebimento referido a esse ponto? Fala, Manao. Obrigado, Jorge, por sua participação e por esta pergunta. Eu acho que, na verdade, não pedimos uma resposta. Mas talvez alguns dos co-líderes que podem estar aqui podem participar. Tentamos refletir nas nossas observações nesse e-mail quanto à participação que nós gostaríamos de ver nessa plataforma do CCWG. Reconhecemos também que é um determinado mérito, mas também que aqui é uma obrigação e mandato de continuar ou cumprir as regras do PDP. Se bem nós redigimos essa resposta, pensamos que talvez tínhamos que reformular as nossas observações para que ficasse bem claro tudo. Mas, na verdade, não esperávamos uma resposta, porque entendo que não se transmitiu qualquer informação nova. Eu posso estar errada também, né? Não sei se o senhor quer fazer algum outro comentário. Então, vamos passar a palavra à Noruega e talvez podemos, então, concluir aí. E depois está também esse tema na ordem do dia para o dia de amanhã e podemos continuar falando a respeito à Noruega. Assume a palavra o representante da Noruega. Obrigado, senhora presidente. Para a Noruega, esse trabalho é muito importante para o GAC, levando em conta todas as deliberações sobre nomes geográficos e os problemas da primeira rodada de novos GTLDs e as extensas deliberações que concretizamos. Temos que fazer um comentário a respeito da participação do Brasil e também do comentário feito pelos Estados Unidos. O GAC tem expectativa, igual que o resto das SOIACs, de que qualquer resultado final deve ser revisado e acordado pelo GAC no seu conjunto. Então, nós temos normas para chegar a um consenso dentro do grupo e essas normas são muito importantes. Mas, na última instância, cada SOIAC deverá acordar o resultado e, conforme nós entendemos, o guia para o solicitante anterior é a base, é o fundamento que temos e se não podemos acordar nada mais. Então, bom, é isso que nós temos. Essa é a situação que nós entendemos. Se algum de vocês tem algum outro comentário, será bem recebido. Mas essa é a nossa perspectiva. Nós vamos acompanhar esse trabalho e esperamos ter essa discussão, manter essa discussão no GAC. Fala Manuel Ismael. Obrigado, Noruega. Sim, isso foi o que falamos novamente na nossa resposta. Então, simplesmente reconfirmo que devemos estar na sintonia. Assume a palavra agora, Olga Cavalli. Obrigado, senhora presidente. Eu quero destacar que Jorge contribuiu de uma forma muito significativa com o grupo, não só Ashley e eu, mas também Jorge. Então, quero destacar esse fato. Fala Manao Ismael. Obrigado, Olga. Como já mencionei, este tema tem duas partes, uma referida à questão central, ou de mérito, que já estamos discutindo, e esperemos falando ao respeito amanhã, que temos uma hora dedicada. E também está o grupo de trabalho do GAC sobre nomes geográficos, que vai se reunir amanhã. Então, há muito tempo para tratar a questão de mérito, a questão central. Talvez podemos ter uma sessão de trabalho para entrar completamente neste assunto principal. E, por outra parte, está a questão da participação que vai nos levando à próxima sessão, que tem a ver com a participação do GAC nos grupos de trabalho intercomunitários e nos PDPs. Então, vamos continuar falando sobre a participação e espero continuar tratando esse tema principal amanhã, se é que Olga concorda. Isto posto, então, temos que oficialmente dar por encerrada esta sessão.